Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 19, versículos 28 a 37. Palavras de Jesus. Jesus morre no entender dos homens. Ossos não quebrados, lado aberto. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava cumprido, disse a fim de que se cumprisse uma outra palavra da Escritura: tenho sede. Como estivesse ali um vaso cheio de vinagre, os soldados ensoparam no vinagre uma esponja, ataram-na a um esopo e lhe achegaram a boca. Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. E deixando pender a cabeça, rendeu o espírito. Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz em dia de sábado, pois que estavam na véspera desse dia, na preparação para o sábado, que era dia de grande solenidade, pediram a Pilatos que lhes mandasse quebrar as pernas e tirá-los de lá. Vieram, pois, soldados que quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Depois, tendo vindo fazer o mesmo a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um dos soldados, porém, lhe abriu o lado com uma lança, e logo dali saíram sangue e água. E aquele que o viu dá disso testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Porquanto estas coisas foram feitas para que se cumprisse esta palavra da Escritura: não lhe quebrareis osso algum. E também diz a Escritura noutro lugar: verão o que transpassaram. Para que uma palavra da Escritura se cumprisse, Jesus diz: tenho sede. Aquele a quem fora ordenado que quebrasse as pernas aos crucificados, não quebrou as de Jesus, e um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Também tais coisas se deram, declara a narração evangélica, para que se cumprisse estas outras palavras da Escritura: não lhe quebrareis osso algum. Verão o que transpassaram. Tudo se encadeia nas revelações sucessivas e progressivas, nos acontecimentos, bem como nos progressos da humanidade. A Escritura é um laço que liga sempre o passado, o presente e o futuro, quanto ao ensino progressivo e gradual da verdade, sempre relativa aos tempos e às necessidades de cada época, e dada sempre na medida do que o homem pode suportar e compreender, debaixo do véu que a cobre e que vai se rasgando à proporção que o Espírito se eleva. Já dissemos, comentando os três primeiros evangelhos, Jesus não bebeu o vinagre. E a esse respeito, demos todas as explicações necessárias, convindo que os homens acreditassem ser realmente humana a natureza que lhe atribuíam, e sendo, sobretudo, necessário que essa crença se mantivesse após o seu reaparecimento, cumpria que seus atos e palavras, por ocasião do sacrifício do Gólgota, fossem de molde a justificar essa crença, como foram antes da consumação desse sacrifício e depois de verificado o fato que se chamou a sua ressurreição. Convinha que tal se desse, porque aquela crença constituía uma condição e um meio de aceitação e de êxito da sua missão terrena, uma garantia dos frutos que ela havia de produzir naquele momento e no futuro, constituía condição e meio transitórios para previamente necessários de efetuar-se sob o império e o véu da letra, a capa do mistério e o prestígio do milagre, o progresso da humanidade, que até aos tempos atuais da Era Nova, mais não poderia suportar nem compreender, e que só nos dias de hoje, ainda então muito distantes, estaria apta a receber, pela nova revelação, a explicação em espírito e verdade do que Jesus disse e fez. Quanto às últimas palavras que ele pronunciou do alto da cruz, também já as revelamos nos comentários sobre os três primeiros evangelhos, nas páginas 459 a 465 do terceiro tomo. Nada mais temos que acrescentar. Dentre os soldados que receberam o encargo de quebrar os ossos dos supliciados, o que tomou a si essa tarefa e a executou era um admirador de Jesus, mas que, por temor, ocultava seus sentimentos. Não quis, portanto, praticar com o corpo do mestre, que ele acreditava estar bem morto, um ato que os romanos, como outros povos da antiguidade, consideravam infamante. Quando mesmo, porém, aquele soldado não se houvesse abstido, por impulso próprio, de levar a efeito no corpo de Jesus a missão de que fora incumbido, teria sido desviado da prática do ato infamante por meio da influência magneto-espírita que lhe inspiraria o pensamento e a resolução de o não executar, por inútil em um corpo que, a seus olhos, já era cadáver. Um dos soldados, diz a narração evangélica, varou o lado do corpo de Jesus com uma lança e logo dali saíram sangue e água. Do ponto de vista em que vos mostramos Jesus, fazendo-vos a revelação em espírito e verdade da sua origem e da sua natureza extra-humana, da sua posição espírita com relação a Deus e ao planeta terreno, esse fato nada tem de espantoso. Jesus, que no entender dos homens estava morto, deixara na cruz o seu corpo fluídico, em estado de tangibilidade e com todas as aparências da morte humana, conservando reunidos, pela ação da sua potente vontade, os elementos que os constituíam. Aquele sangue e aquela água que lhe saíram do lado logo após o lançaço, foram um efeito fluídico idêntico na aparência para os olhares dos homens ao efeito material que o golpe produziria num corpo humano. Estas palavras da Escritura, verão o que transpassaram, têm uma acepção geral. O pensamento que encerram é todo de ordem espiritual. Os homens teriam de vê-lo pelo pensamento, a ele, a vítima voluntária do Gólgota. Os discípulos, após a sua ressurreição, teriam de vê-lo e de aurir nas suas aparições e nas marcas daquele sacrifício a confirmação da fé que possuíam e a força necessária para espalhá-la, não obstante as perseguições e mesmo diante do suplício extremo. Essas palavras da Escritura eram também palavras ditas para serem compreendidas no futuro pelos soldados que haviam sido os instrumentos do sacrifício, bem como por todos os que a ele assistiram ou o provocaram e fizeram que se consumasse. Todos, com efeito, são chamados a assistir ao segundo advento de Jesus, nos tempos por ele preditos. Mas, então, tantas encarnações terão passado sobre esses fatos que a dolorosa lembrança deles se lhes terá atenuado pela reparação. Não creiais que os que condenaram a Jesus sejam tidos por mais culpados do que os que condenaram Sócrates a beber cicuta ou que lapidaram os primeiros mártires. O crime é proporcional à inteligência daquele que o comete. Se entre os fariseus, os principais judeus e os príncipes dos sacerdotes houve muitos que condenaram o justo conscientemente para servir a baixos interesses humanos, também houve muitos que, espíritos atrasados, acompanharam a corrente por ignorância. Entre os que vivem e ainda discutem sob o domínio da letra e consideram a Jesus como tendo estado sujeito à morte, do mesmo modo que os homens do nosso planeta, revestido como estes de um envoltório humano material, muitos há que, incapazes de compreender e explicar a reaparição do mesmo Jesus, chamada ressurreição, pretenderam que ele não estava morto no Gólgota e que a prova disso é o fato de lhe haverem saído sangue e água do lado atingido pelo lançaço. Nada disto tem objeto nem valor diante da nova revelação referente à origem e à natureza de Jesus. E a explicação que vimos de dar é a única digna de prender a atenção dos homens. Aos que tal pretendem, e colocando-vos no seu ponto de vista, podeis fazer notar que Jesus acabava de exalar o último suspiro e que o golpe de lança foi na região do corpo que, pela sua mesma posição e pelo gênero da morte que se dera, conserva mais calor e, conseguintemente, vida animal. Nada, pois, de surpreendente haveria em que o sangue, mesmo que fosse sangue humano, estivesse ainda suficientemente líquido para se apresentar nos bordos da ferida, separando-se das partes aquosas que contém e que dele se dissociam ao dar-se a coagulação. A que resultado poderia semelhante opinião conduzir, perguntamos, colocado sempre no ponto de vista dos que a sustentam? Pretenderão que o corpo do mestre tenha sido depositado cheio de vida no sepulcro e que, havendo os esforços de alguns homens conseguido facilmente remover a pedra que fechava a entrada da gruta, ele haja podido sair de dentro desta? Mas por quem, em que momento, obedecendo a que intuitos, a que interesses, por que motivo e com que fim teria sido praticada essa fraude da qual Jesus necessariamente seria cúmplice? Como é que tais homens, que ninguém diz quais foram, houveram podido durante a execução do trabalho de remover a pedra, de retirar o corpo, de chamá-lo à vida, escapar à vigilância ativa que ocultamente exerceram no Gólgota e depois em torno do sepulcro? Os príncipes dos sacerdotes, os maiorais dos judeus, os fariseus, todos sabedores de que a ressurreição predita, anunciada, devia dar-se ao terceiro dia. Ressurreição que consideravam impossível de verificar-se, senão como fruto de uma impostura, de uma fraude mediante a subtração do corpo por mãos humanas? Como teriam podido escapar àquela vigilância oculta que havia de exercer-se até o momento em que, passado o sábado, pudessem os sacerdotes chumbar a pedra e pôr de guarda o corpo no sepulcro assim selado? Os soldados romanos? Porventura, esses que, destruindo a auréola que brilhava em torno de Jesus, nem por isso deixam de reconhecer nele um homem superior pela sua inteligência e, sobretudo, pela pureza de seus sentimentos, admitem que, de um lado, houvesse ele como homem podido renunciar à propaganda que empreendera e, de outro, fazer-se cúmplice de uma felônia? Acresce que há um homem, como vós outros, há um homem do povo sem educação, sujeito às fraquezas da humanidade, aos preconceitos do seu tempo, seria necessário não só um grande discernimento, um extraordinário conhecimento dos homens, mas também a ciência, a presciência do futuro, para prever a influência que o seu desaparecimento exerceria sobre a credulidade dos homens da época e daí sobre a moral das gerações por vindouras. Dado que houvessem podido remover a pedra, como teriam logrado os que praticassem a subtração do corpo, desde que o tiveram reanimado, preservar a Jesus dos ataques da malevolência? Fora preciso que ele depositasse uma grandíssima confiança nos que, em tal caso, seriam seus cúmplices na fraude, para estar certo de que não haveria entre eles um segundo Judas, não obstante a avultada recompensa que qualquer deles seguramente podia esperar dos príncipes dos sacerdotes, dos judeus mais eminentes e dos fariseus, se afirmasse e provasse que mãos humanas tinham subtraído o corpo. Porque a ninguém é lícito admitir que a semelhante felonia se prestassem homens puros e virtuosos, do mesmo modo que não é aceitar pudesse Jesus, que pelas suas palavras e pelos seus exemplos de pureza e de virtude, mostrou ser o modelo divino, encerrar com uma fraude a sua missão superior, a sua vida sem mácula. Já vos mostramos, porém, comentando os três primeiros evangelhos, páginas 473 e 476, e 493 a 504 do terceiro tomo, que o corpo estava na gruta quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, com os soldados romanos, destacados para montar em guarda ao sepulcro, foram selar, chumbando-a, a pedra que lhe fechava a entrada, que o desaparecimento do corpo, por efeito de uma ressurreição em espírito e verdade, e de acordo com as leis da natureza, não é possível nem explicável, senão conformemente à revelação que vos foi e é agora enviada por Deus, e que vos temos feito em nome e da parte do Mestre, sobre a sua origem e a sua natureza estranhas à humanidade do vosso planeta, sobre a natureza do corpo que ele tomou, sobre a constituição desse corpo e as condições em que se formou, a fim de ele aparecer na terra e estar entre os homens, corpo que, repetimo-lo mais uma vez, com a aparência de um corpo humano, era fluídico, de natureza perispirítica, tornado tangível para ser percebido pelos homens, de maneira tal que houvesse da parte destes ilusão completa, como devia acontecer. e sabeis já por quê e com que fim. Era um corpo compatível, harmônico com a natureza espiritual de Jesus, formado segundo as leis que presidem a formação dos corpos nos mundos superiores, mas apropriadas essas leis ao vosso planeta, aos fluidos nele ambientes e que servem para a formação dos seres humanos. Era, pois, um corpo também relativamente de harmonia com esse planeta. Aqueles que rejeitam a revelação e os fatos evangélicos, a luz e a ciência espíritas, a nova revelação que vem explicar e tornar compreensíveis em espírito e verdade as palavras e os atos do Mestre, sua origem e natureza espirituais, a natureza do corpo que ele tomou, ele, puro espírito, espírito de pureza perfeita e imaculada, para desempenhar entre os homens a sua missão superior de Messias, fundador, protetor e governador da terra e da humanidade terrena. Aqueles que procuram demolir, destruir, sem poderem substituir o que destruam, repetimos o que já tivemos ocasião de dizer. Pobres cegos, tinhais uma luz imperfeita que vos preparava para uma viva claridade. Trabalhais por apagá-la e mergulhais nas trevas. Pobres cegos, amontoais as pedras que arrancais desse edifício que o perpassar do tempo abalou e que se tornou insuficiente, pois que a letra agora mata e soou a hora do Espírito que vivifica, e não vos apercebeis de que, descurando de lhes dar o emprego que elas devem ter em a nova edificação, construís para vós mesmos um túmulo onde profundas trevas vos envolverão. Tratai de repelir essa demência que vos ganha e descerrai os olhos, julgando-vos iludidos pelo passado, negais o futuro e despedaçais o presente. Que quereis, então? Graças a Deus.